Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, a população em situação de rua na pandemia. Para conversar sobre, recebemos a professora Silva Schor e a psicóloga Tâmara Damasceno. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, aproximadamente 222 mil pessoas estavam vivendo nas ruas até o início de 2020. Na pandemia, o número de pessoas em situação de rua aumentou, junto com o desemprego e a fome. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Silva Schor é professora do Departamento de Economia da FEA USP e coordenadora da área de pesquisa sobre habitação e interesse social na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, e coordena a Rede Brasileira de Pesquisadores sobre População em Situação de Rua. Coordenou os censos da população em situação de rua para a Prefeitura de São Paulo em 2015, 2009, 2003 e 2000. Representa a área acadêmica no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Boa tarde, Silva. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Joel. Muito obrigada pelo convite.
Câmara Damasceno é psicóloga e gestalterapeuta. Trabalha com atendimentos clínicos, grupos terapêuticos e iniciativas em prol da garantia de direitos e promoção de autonomia da população em situação de rua, através do Instituto LAR. Organiza em busca de oferecer dignidade, cidadania e identidade social para pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro. Tâmara, seja muito bem-vinda, falando aí do Rio de Janeiro.
Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
A pandemia potencializou a situação, né, dos moradores de rua. O que houve, Silvia? Houve um agravamento das políticas públicas ou a ausência delas?
Joel, olha, ouvi você mencionar que o número de pessoas em situação de rua cresceu ao longo da pandemia. Só que nós não temos um número e nós não sabemos exatamente que segmentos foram mais atingidos pela pandemia, pela Covid, mas a gente tem um conjunto de hipóteses que houve um aumento importante do desemprego com o desdobramento primeiro, que é o aumento do trabalho informal, e a relação trabalho informal com população em situação de rua é uma coisa que a gente vem identificando já há algum tempo. Agora, o que houve de fato? Primeiro que a pandemia pega a população em situação de rua no momento que a trajetória das políticas públicas, as trajetórias individuais estavam num dado ponto e configuravam um dado cenário. Nesse cenário, nessa condição, a Covid cai. E o que a gente observa? A gente observa que a população em situação de rua, que pelo censo de 2019 estava em torno de 24 mil pessoas, uma parte substancial dessa população vive na rua mesmo. Uma parte vive nos albergues, nos abrigos, mas uma parte vive na rua. Então, não é muito difícil a gente imaginar as condições que um conjunto de pessoas vivendo na rua, dormindo nas calçadas, em locais públicos, o impacto que uma condição de pandemia pode causar a esse conjunto de pessoas. Mas o fundamental é que eles não têm casa. O refrão e o bordão, faça quarentena, faça isolamento social, lave as mãos continuadamente. Como é que a população de rua vai fazer isso? É um quadro extremamente grave, porque as condições que a população de rua enfrenta não permitem, de maneira alguma, um conjunto de recursos de redução de transmissão, tanto eles se contaminarem, como eventualmente passar para os outros. Então, é uma situação extremamente difícil e eu diria que, até certo ponto, inaceitável. Agora, que políticas foram feitas? Eu diria que foram feitas na mesma linha que vem sendo feitas há muito tempo.
Ou seja, quase nada, né?
Eu não posso dizer que quase nada, mas no mesmo bordão. Tiveram coisas interessantes. Criaram, por exemplo, locais na área central para lavar roupa, para secar roupa, para tomar banho. Isso foi uma novidade boa. Mas marginais, né? Quer dizer, o grande fator, digamos assim, que deveria ter sido acionado, era botar essas pessoas em lugares que elas pudessem ter o abrigo de uma...
Ou seja, uma vida mais digna, né?
Então, não é que elas pudessem se abrigar. Inglaterra fez isso, e o UK fez isso, e outros países também fizeram. Mas nós não fizemos.
Bom, Tâmara, eu quero ouvir tua opinião a respeito desse comportamento do Estado brasileiro em relação aos moradores de rua. Sobretudo revela um preconceito em relação a esse grupo.
Sim, eu estava aqui ouvindo a professora Silvia falar e vindo assim, vários retratos na minha mente, né? Várias conversas, vários encontros que a gente teve aí como instituto, né? Nessa pandemia, ainda continua tendo, que traz de forma muito palpável essa fala da professora, né? De um estado onde as políticas públicas já eram muito precárias, para situações normais, digamos assim, né? Para os contingentes esperados, né? E aí vem um contingente inesperado, vem uma pandemia, vem uma situação emergencial, uma situação de calamidade. E aí o que a gente tem não é uma novidade em relação ao posicionamento do Estado, né? Pelo contrário, aqui no Rio de Janeiro, o que a gente observou é que no começo da pandemia nada se falava sobre população em situação de rua no campo da assistência e da saúde, por exemplo. Né? Então, as nossas ações iniciais, inclusive, foram e ainda estão sendo muito pontuais em fornecer ali o mínimo, né? Para dar algum tipo de suporte, porque esse suporte não vinha. Depois, algumas ações começaram a ser feitas, mas essas ações bem periféricas mesmo, né? Que não atingem ali a estrutura do problema. E aí elas acabam também não tendo uma continuidade. Hoje a gente vive já um outro momento, né, pandêmico no país, e você percebe que algumas iniciativas que foram feitas ali no meio do ano passado, elas já não foram se mantendo.
Né? Qual é o perfil do morador de rua, Tâmara?
Aqui do Rio de Janeiro, a população em situação de rua na pandemia teve uma mudança muito grande, né? A gente tem percebido um aumento da população de terceira idade, né? E aí a gente cai de novo na questão de pessoas que já viviam numa situação de vulnerabilidade, em alguma esfera. Já eram pessoas que viviam em situação de vulnerabilidade, mas às vezes tinha ali uma moradia mesmo que precária, e aí com a pandemia perderam os vínculos ali frágeis, que já eram frágeis de emprego, e não tiveram ali uma opção, tiveram que se abrigar nas ruas. Então, hoje a gente tem uma maioria masculina na rua, né? homens negros, numa faixa etária que eu não vou saber precisar exatamente, mas que a gente pode colocar aí numa faixa etária de vida adulta. E também a questão das famílias, a migração de famílias inteiras para as ruas, né? Aqui no Rio de Janeiro é muito comum, no centro da cidade, na zona sul da cidade, você encontrar ali pequenas organizações, né, embaixo de algumas estruturas de vias públicas, de famílias. Então, você tem ali um conjunto familiar completo mesmo, com as crianças, com os animais de estimação. E quando a gente chega nessas pessoas para conversar, para tentar compreender e traçar algum plano de ação, os relatos são muito semelhantes, né? Viviam em alguma comunidade e tinham ali a renda, uma pessoa da família tinha um trabalho autônomo com uma renda e aí isso ficou inexistente com a pandemia.
Silvia, qual é o tempo que um ser humano consegue sobreviver na rua?
A resposta vale $1 milhão, sabia? Mas eu diria para você que é o que a gente chama de morador de rua crônico. Ano a ano, você tem um fluxo de pessoas entrando e saindo da rua. Nós aqui no Brasil não estamos... a gente tem uma percepção de que entrou na rua fica para sempre. Não é verdade. Tem muita gente saindo, principalmente nos primeiros meses, nos primeiros tempos em que chegam na rua. À medida que o tempo vai passando, vai ficando mais difícil sair. Por quê? Porque vai perdendo a qualificação para trabalho, vai se habituando a um padrão de socialização distinto daquele dos espaços institucionais, e o tempo vai. Nós já pegamos pessoas na rua 10, 15, 20, mais tempo. É preciso tomar um pouco de cuidado pelo seguinte, porque à medida que o tempo vai passando na rua, as pessoas que nelas ficam, que nelas permanecem, elas vão perdendo a noção de tempo cronológico. Então, às vezes, você conversa com uma pessoa que está na rua, ele te conta, você fala assim, mas há quanto tempo você está aqui na rua? Fala, ah, eu estou aqui há 20 anos. Você fala, mas você lembra de alguma coisa que aconteceu logo quando você chegou? Aí você vai percebendo que, às vezes, é mais, e às vezes ele também está fazendo uma estimativa que é um pouco, é uma superestimação. Mas, de maneira geral, Joel, as pessoas podem ficar muito tempo na rua.
Mas, Silvia, nós vamos ouvir uma música. Noel Rosa, O Orvalho Vem Caindo. A música é de 1933. Foi composta por Kid Pepe e Noel Rosa. A letra apresenta um personagem boêmio que dorme ao relento, passa mal e canta a própria miséria de forma engraçada. Eu conversava com você antes de começar o programa e você mostrava a preocupação da escolha dessa música, que você gosta e que pode representar uma ironia em relação ao tema que nós estamos desenvolvendo no programa de hoje.
É isso mesmo.
O orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. O orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal.
Meu cortinado é o vasto céu de anil, e o meu despertador é o guarda civil.
Que o salário ainda não viu e o orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal.
A minha terra dá banana e aipim, meu trabalho é achar quem descasque por mim.
Vivo triste mesmo assim e o orvalho vem caído, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal.
A minha sopa não tem osso nem tem sal, se um dia passo bem, dois e três passo mal.
Isso é muito natural e...
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a população em situação de rua na pandemia, com a professora Silva Schor e a psicóloga Tamara Damasceno. A onda de frio que se instalou no Brasil nas últimas semanas trouxe também uma onda de solidariedade. Dezenas de pessoas distribuíram cobertores, roupas e alimentos pelas cidades no país, enquanto prefeituras e entidades da sociedade civil se mobilizaram para acolher quem vive nas ruas. Tamara, como mobilizar a sociedade por políticas e direitos, aproveitando essa onda de solidariedade em relação à população de rua? Como mobilizar a sociedade para que esse atendimento seja permanente, né? E nós consigamos uma nova resposta em relação a esse grupo de pessoas que vivem na rua?
Nós estamos vivendo um momento assim, bem oportuno para isso, né? Porque sim, existe uma sensibilização, percebe que as pessoas estão mais sensíveis, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente é movido a sensibilizações sazonais, né? Então hoje a sensibilização é essa, daqui a pouco acontece um outro evento e aí a sensibilização se desloca para um outro tema, né? A gente sabe que a gente vai funcionando meio que assim como sociedade, né? E aí, uma das formas que eu percebo e que eu vejo até acontecendo em uma escala ainda muito pequena é essa questão de aproveitar essa situação. Estamos vivendo essa situação, as pessoas estão mais sensíveis. Então, vamos começar a conversar sobre a importância de políticas públicas efetivas, né? Vamos começar a divulgar o que é isso, como é que se forma, de onde vem, porque, de uma forma geral, as pessoas não entendem muito bem, né? Eu percebo, assim, lá pelo Instituto, né? Pelo lar onde eu atuo como voluntária há alguns anos já. É um instituto que trabalha para promover a autonomia, né? Não é um instituto que trabalha ali só com ações para suprir uma necessidade emergencial, mas a gente tem todo ali um fluxo de trabalho para desenvolvimento desse sujeito como cidadão, como cidadã, para a coisa acontecer de uma forma mais sistêmica, né, e mais funcional para a pessoa, digamos assim.
Como é feito esse trabalho? Porque a gente sabe que uma das características desta população é a perda da identidade, né?
É um trabalho feito primeiro a muitas mãos. Nós não trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos com uma rede de apoio que inclui alguns dispositivos públicos também. Aí vai desde de um atendimento à necessidade emergencial, como no exemplo da pandemia, tem sido alimento, né? Então, desde a entrega de quentinhas e cestas básicas até um núcleo de assessoria jurídica para tirada de documento, regularização de algum tipo de pendência jurídica, para a questão de saúde, né? Então, existem algumas parcerias ali também para dar conta disso. Os próprios grupos de apoio à questão de algum tipo de dependência química. Então, quando a gente acessa essa pessoa, ela é convidada, e é importante frisar isso, né? Que ela é convidada, ela não é compulsório, né? Ela é convidada a conhecer ali o que a gente tem de ferramentas para ela, né? Para uma reinserção. A partir do momento que ela aceita, a gente tem esse tipo de trabalho como um fluxograma mesmo. Então, primeiro a gente vai ouvir essa pessoa, né? Esse é o primeiro passo, para mim é o mais importante, porque a gente pode ter ali uma série de ferramentas, mas a gente precisa saber o que essa pessoa quer, né? Como a professora Silvia estava falando, são pessoas que perdem, algumas delas, né? Perdem esse senso cronológico, perdem o senso de humanidade, perde várias esferas ali, né? De dignidade. Então, é preciso primeiro olhar essa pessoa e ouvi-la. O que ela tem para dizer para a gente? O que ela acha que ela precisa? Então, a gente não chega com um programa pronto, não. Essa não é a nossa proposta, né?
Ou seja, a base principal é o respeito aos direitos humanos, né?
Sim, com certeza. Senão, a gente nem começa um trabalho, né?
Os dados do Cadastro Único disponíveis até junho de 2021 mostram que, no país, mais de 135 mil famílias declararam-se em situação de rua. Vale pontuar, contudo, que esse número não é exato, uma vez que só inclui as pessoas que preencheram os dados para tentar a inclusão em programas sociais do governo. Estamos vivendo uma consequência da crise econômica potencializada pela pandemia?
Sim, claro. Mas nós estamos vivendo uma crise brava, principalmente em relação ao mercado de trabalho. E os movimentos de recuperação da economia não se traduzem da maneira que gostaríamos no, na melhoria do mercado de trabalho. Por quê? O que foi mais atingido foram as camadas de mais baixa qualificação, os grupos de trabalhadores que têm no trabalho informal a sua principal atividade, sequer têm possibilidade de trabalhar, muito menos em condições como nós, por exemplo, professores, psicólogos, jornalistas, têm a condição de trabalhar. Sobre a questão de aproveitar esse momento e despertar a solidariedade, que já foi uma coisa muito forte e foi um movimento de empatia com as pessoas que notava. Mas o que eu queria comentar era o seguinte: as pessoas, o que eu bato sempre, o que eu insisto muito, é que a população em situação de rua, ela é uma manifestação da pobreza, antes de mais nada. O morador de rua está na rua porque ele é muito pobre, é o limite da pobreza extrema, como a gente chama. Mas se você olhar a solidariedade com a população de rua, que é uma coisa espontânea, as pessoas estão na rua com frio desse, sem condição de trabalho, sem geração de renda, enfrentando uma pandemia, as pessoas realmente reagiram solidariamente. Agora, não é só a população de rua, não. Pega os favelados. Então, que também é uma manifestação de pobreza, mas eles não estão na escala, se é que você consegue construir uma escala bonita, decente e boa, o morador de rua está no limite. Mas veja as favelas, veja o que está acontecendo com as crianças na favela, com os jovens na favela. Todas essas nossas observações, se eu for procurando uma forma de sintetizá-las, eu diria o seguinte: é preciso que o Brasil se dê conta que ele tem que ter uma rede de proteção social melhor do que tem. A rede de proteção social é para proteger o cidadão, qualquer que seja ele. Morador de rua, favelado, qualquer um.
Então, a grande pergunta é, Silvia, é se esta pandemia vai trazer a consciência para a sociedade civil. Aí, no Rio de Janeiro, a resposta do Estado em relação à vacinação da população de rua foi a que você esperava?
Então, a gente começou aqui com um movimento de vacinação da população de situação de rua recente, né? Eu não tenho aqui, aí eu não vou chutar esse dado, não. Existe uma parcela da população em situação de rua resistente à vacina, né? Esse movimento, que é a população de rua, ela é a população brasileira, né? É importante também falar sobre isso. A população de rua não é um nicho, né, social. A população de rua, ela é a população brasileira. E aí, falando agora de experiências assim, muito individuais, de encontros, né, com essa população, eu observei bastante essa resistência, né? O medo de tomar a vacina e a vacina ser um recurso de extermínio. E aí sim, olhando para essa população específica, tem aí um imaginário social também na população de rua sobre a questão da vacina, e até relacionado aos cuidados, tanto que o nosso maior trabalho, né, desde o início da pandemia até hoje, de enfrentamento com a população de rua e a pandemia, é a conscientização, né, do lavar as mãos. Aqui no Rio nós tivemos um movimento de pias pela cidade, né? Tivemos um projeto implementado com muito sucesso, de pias pela cidade, então de acesso para as pessoas lavarem as mãos, e a máscara, e o uso da máscara, mas isso é difícil, né? A gente entende que também é complexo, porque a pessoa, geralmente, se a gente for falar dos catadores, por exemplo, né, de recicláveis, o trabalho dela é em contato com o lixo, como é que ela vai lavar a mão o tempo todo? É uma situação complexa até hoje, né? A gente foi, desde o início da pandemia, tendo aí ensaios, tentativas e erros, experimentações, a gente dava um passo e voltava alguns em relação a isso. E com a vacina, a gente tem observado esse movimento de que sim, começou, algumas pessoas foram e estão sendo vacinadas ainda nesse processo, mas também existe aí uma parcela que ainda permanece resistente, né? E aí é nessa parcela que a gente tem tentado olhar de qual forma acessar também para trabalhar esse processo de conscientização.
Vamos dar uma pausa na nossa, né, conversa com a professora Silva Schor e a psicóloga Tamara Damasceno, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. A Advocacia Geral da União, a AGU, disse ao Supremo Tribunal Federal que a divulgação de um processo administrativo contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pode afetar a honra pessoal dele. O processo administrativo em questão apurou a participação de Pazuello, que é general da Ativa, em ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Apesar do regulamento proibir a participação de militares da Ativa em manifestações políticas, o Exército Brasileiro considerou que não havia transgressão disciplinar e arquivou o procedimento. Segundo a AGU, esse risco à honra do ex-ministro importaria na legalidade do ato que impôs um sigilo de 100 anos, repito, 100 anos, ao procedimento disciplinar contra Pazuello. Alega a AGU perante o STF que é natural que a apuração de uma possível transgressão envolvendo um militar de alta patente, um general no caso, tenha potencial de afetar a honra pessoal do investigado e que, justamente por isso, na hipótese de arquivamento, os dados relativos a essa esfera devem ser preservados. O que parece natural à AGU, frise-se, a decisão de decretar um sigilo centenário para o processo contra Pazuello, ignora entendimentos já afirmados pela Controladoria Geral da União, CGU, para quem a apuração disciplinar encerrada é de acesso público, tanto para militares quanto para civis. Parte dos políticos foram ao STF para contestar essa decisão. E agora o tema deverá ser decidido pela nossa Corte Suprema, já acostumada ao longo de todo o mandato de Bolsonaro a ser a todo tempo desafiada a decidir temas que pareciam superados, relacionados ao princípio do Estado Democrático de Direito. O tema parece circunscrito ao direito fundamental de obter de órgãos públicos informações de interesse pessoal ou da sociedade em geral. O inciso 33 do artigo 5º da Constituição estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A lei de acesso à informação, por sua vez, possibilita somente em casos excepcionais a declaração de sigilo de documento ou informação pública. Para a lei, a regra é a publicidade, a transparência, o sigilo, exceção. Mas mesmo nos casos de sigilo declarado, a lei possibilita a divulgação de processos em cópias ou certidões com os dados ou passagens sigilosas ocultados. No caso, nada disso aconteceu, só a declaração de todo o processo como sigiloso e por 100 anos. Como se os motivos de Pazuello estar no Rio de Janeiro, em um palanque, de braços dados com o presidente, e se manifestar politicamente em meio à pandemia, tivesse alguma relevância para a segurança nacional, fora o fato de um general da ativa dar-se a liberdade de descumprir os regulamentos militares e a Constituição. O Estado de Direito, já disse o grande jurista Jacques Chevalier, parte da ideia de que todos os poderosos, os governantes, chefes militares ou civis, subordinam-se à lei, como qualquer um de nós, simples cidadãos. Ninguém está acima do direito e das leis, nem mesmo grandes generais, presidentes ou ministros. Pazuello aparentemente cometeu um grave ilícito, pois os militares da ativa não podem participar de manifestações políticas. Se possui escusas para o seu comportamento, o Brasil tem o direito de saber quais são. Se a sua absolvição o colocou acima do direito e das leis, o Brasil tem o direito de saber que isso aconteceu e de exigir responsabilidade de todos que agiram para cobertar os supostos ilícitos do ex-ministro. O sigilo, nesse caso, depõe contra Pazuello e contra a atuação dos militares e das Forças Armadas brasileiras, passando a impressão de serem uma corporação auto-interessada, dada a ações de compadrio, não submetido à Constituição e à margem das leis. Tomara que o STF julgue logo a arguição feita pelos partidos políticos e que ordene a abertura dos dados do processo disciplinar contra Pazuello. Cuidem de sua saúde, meus caros amigos. Abraços e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre a população de rua na pandemia com a professora Silva Schor e a psicóloga Tamara Damasceno. No Brasil, houve uma mudança no perfil? O número de ex-detentos, egressos da cadeia, é significativo?
É significativo, é mais de 20%.
São ex-detentos.
Isso
revela uma falha nas políticas públicas para a reintegração dos ex-detentos, né, na sociedade.
Essa é uma discussão, Joel, da maior pertinência e gravidade, porque você tem uma dimensão que é a dimensão dos direitos humanos, e você tem uma outra dimensão que é a dimensão para identificar quais são, de fato, as reais possibilidades de ter um processo de reintegração. Agora, o que eu diria para você é que, sim, a rua às vezes é um lugar de abrigo, as pessoas não querem ser identificadas, mas são condições marginais, marginais não no sentido de que é um marginal, que são condições na margem, quer dizer, não é todo mundo. A grande maioria das pessoas que está na rua, se você dissesse, olha, aqui você tem uma casa, aqui você tem uma renda, você acha que eles iam continuar na rua? Não. É lógico que você tem um grupo que a gente não sabe identificar exatamente quantos, mas a suposição é que seja muito menos do que esses 20% que eu mencionei para você, mas eu diria para você que essa é uma discussão que corre paralela, por exemplo, à questão das pessoas que não somente estão institucionalizadas, mas as pessoas, por exemplo, os jovens que estão nessas casas, entre aspas, de reformatório, talvez seja igualmente importante, ou quem sabe talvez mais importante, você ter aí uma política para acolher esse jovem e não deixar que ele comece a sua trajetória de rua. Você sabe que as políticas públicas brasileiras para a população em situação de rua, e agora eu estou no CIAB Rua, lá no Ministério, fica tudo muito claro. Não tem uma referência clara, explícita e contundente de que um dos objetivos da política é diminuir o número de pessoas na rua. Não tem. Não é objetivo. Explícito, formal e assumido enfaticamente na elaboração das políticas públicas.
Tamara, a Silva citou nos comentários dela as crianças e os adolescentes. Junto com as mulheres, eles são os principais alvos, né, da violência das ruas?
No eixo do Rio que eu atuo, né, eu percebo o seguinte, que a gente tem mais em abrigamentos, né, essa relação da infância e da adolescência, e ocupações, né, que são esses espaços que em algum momento foram abandonados, e aí entra ali um determinado grupo e começa a ocupar aquele espaço, morar naquele espaço, né, fazer daquele espaço a sua casa. Então, nesses espaços, a presença de crianças, ela é abundante, assim, você tem muitas crianças. E aí, eu fiquei lembrando um pouco do que a professora falou no começo da entrevista sobre a importância de políticas de assistência de uma forma ampla. Porque olha o que a gente está falando de fase do desenvolvimento, né? Você tem a criança, que vai ser um adolescente, e que vai ser um adulto, e que vai ser um idoso. Então, como abarcar, né, a garantia de direitos de uma população pobre, de uma população em alguma esfera de vulnerabilidade, desde o seu início, né? População em situação de rua, ela é uma ponta de um espectro de situações de vulnerabilidade. E aí, como agir de forma inteligente, né? Como agir de forma intencional, de forma estratégica, para a redução desse número? E aí, quando a professora fala sobre essa percepção dela, né, de que não existe esse interesse a gente fica, puxa, é isso, né? E aí, como é que a gente faz? Volto também para outro ponto que passamos, né? Como que a gente faz para aproveitar esse momento, esse processo que está acontecendo com a questão do frio, a sensibilização, o engajamento social, até por conta também da pandemia, para transformar isso em algo estrutural? Se há estrutura, se uma parte da estrutura não tem interesse.
Essa,
né? Como
essa
que a gente
é a
faz?
Grande questão, né? De colocar na agenda da sociedade civil as reivindicações para políticas públicas mais consistentes para a população de rua. Agora nós vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Christian, como suportar uma existência alimentada pelo conflito?
Joel, a gente pode dizer assim que a tarefa mais difícil, né, da existência é procurar a felicidade, procurar o prazer, fugir do desprazer e aceitar que o conflito, que a divisão, que a incoerência, que a disparidade de interesses e desejos, ela é não eliminável. E que o conflito é o que nos torna humanos. O conflito que nos governa, o conflito que nos une, porque não tem nenhum, né, não há exceção àquele que não seja habitado pelo conflito. Bom, se isso é tão radical, se isso é tão transversal, é óbvio que a tentação maior, a tentação de cura da nossa condição humana, a cura final para a nossa loucura humana, seriam as promessas de extinção do conflito. Como é que são essas promessas? Elas vão dizer assim: o conflito só existe porque existe tal tipo de pessoa. Se não existisse tal tipo de pessoa, não haveria conflito, porque nós estaríamos só entre nós. É um erro de perspectiva, é um erro daquela pessoa que diz assim: olha, vamos transportar o conflito que existe dentro do grupo familiar, por exemplo, para o conflito com um outro grupo, que a gente pode tentar eliminar. A prática de eliminação do conflito vira inexoravelmente, e infelizmente a gente vê isso repetir ao longo da história, a prática de eliminação de pessoas, a prática de desumanização de pessoas. Isso está tentando a mente de todos nós que pensam que é possível uma vida sem conflito. Então, imagine os conflitos que nós temos conosco. O que fazer com conflitos de natureza sexual, por exemplo? Conflitos de natureza que mexem com nossos impulsos agressivos, desonestos, violentos, corruptos. Tudo aquilo que a gente não gosta, que está dentro de nós. E se eu pusesse isso numa coisa chamada demônio? E se eu pusesse isso num grupo de pessoas que são malvadas? E se eu exteriorizasse uma parte do meu conflito e projetasse isso para fora de mim? Ufa, eu resolveria o conflito, né? Não resolveria, não só não resolveria, como o conflito que você expulsa pela porta da frente e volta pela janela de trás. E quanto mais você o expulsa, em vez de olhar para ele, em vez de ponderar do que ele é feito, em vez de dar voz a todos os seus elementos, em vez de dar cidadania a todos os seus afetos envolvidos, em vez de fazer a história de todas as suas linhas de força, é muito mais simples, joga fora pela porta da frente. E é aí que nós, que nos imaginamos mandando no conflito, somos comandados por ele. Somos totalmente comandados por ele, somos comandados inconscientemente por nossos conflitos. Essa é a grande tese do Freud, mas também de Nietzsche e tantos outros autores.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Vamos agora ouvir uma música da sua escolha, Tâmara. Caçador de Mim, de Milton Nascimento. A música foi composta por Sérgio Magrão, baixista da banda 14 Bis, e pelo compositor Luiz Carlos Sá. A letra fala sobre a busca por autoconhecimento e aceitação da sua própria identidade. A música fez sucesso na voz de Milton Nascimento e batizou seu álbum lançado em 1981. Quer fazer algum comentário sobre a sua escolha?
Essa música faz muito sentido para mim. Ela ecoa, eu acho que sobre isso que a gente está falando aqui, né? Claro que existem várias esferas aí de complexidade, mas esse encontro, né, do ser com o que ele é, independente da margem que ele esteja, né, essa apropriação de quem ele é e a possibilidade dele ser quem ele é, essa música tinha que estar tocando aí pelas ruas, para a gente sair do trabalho ouvindo ela, voltar do trabalho ouvindo ela, tinha que tocar no metrô.
Vamos ouvi-la então.
Está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Uma pesquisa do Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, da PUC-Rio, realizada em 17 cidades com mais de 1 milhão de habitantes do país, revelou que 88% das crianças e adolescentes em situação de rua, entrevistadas em 2020, já foram vítimas de violência. Bom, eu começo com você, Silvia. Como pensar políticas públicas para crianças e adolescentes num cenário como este?
É uma pergunta cruel, porque a estrutura que a gente tem hoje é uma estrutura que não se discute muito alternativa, senão a institucionalização dessas crianças. A gente ainda precisa encontrar um caminho. Pelo menos na Rede Brasileira de Pesquisadores de Rua, a gente trabalha, a estrutura é um conjunto de GTs, de grupos de trabalho. Tem um grupo específico de criança e adolescente. Eu diria para você que a criança que vai para a rua, via de regra, ela responde muito fortemente a questões de renda. Elas vão para a rua vender coisas, elas vão para o semáforo. O caminho para se começar a pensar nas crianças é que tem que começar a pensar na família. É para permitir que as crianças tenham uma estrutura mínima. E aí, Joel, a gente volta ao mesmo prato, né? Onde vivemos comendo há muito tempo. Quer dizer, a rede de proteção social é muito frágil. Você devia ter no Brasil um seguro aluguel. Você tem um seguro-desemprego, você devia ter um seguro-aluguel. Não tem. Uma das hipóteses que está se fazendo agora, e a Tamara citou, é que as famílias saem das casas porque não têm condição de pagar e vão para as ruas porque não conseguiram manter o aluguel, etc. Tal. Mas ainda bem que tem alternativas informais de moradia. Você imaginou o tamanho da população em situação de rua? Caso não houvesse alternativas informais, mas eu acho que para criança tem que começar com a família.
Tamara, a Silvia me fez lembrar um detalhe cruel que está acontecendo na pandemia. Ao contrário dos Estados Unidos, que tem uma lei, né, que está vencendo agora e vai ser renovada pelo presidente Biden, aqui no Brasil o presidente Bolsonaro vetou uma lei que proibia os despejos durante a pandemia, o que está aumentando o número da população de rua. Eu queria uma análise sua sobre essa decisão do governo brasileiro.
Você precisa de um oxigênio e alguém te dá uma punhalada, socialmente falando, como grupo, né? Então, a pior das possibilidades, porque como a professora estava colocando, e eu concordo plenamente com a sua linha de raciocínio, Silvia, que é isso, né? A criança que vai para a rua para trabalhar e que acaba se envolvendo com outras possibilidades, estando na rua, a grande solução, né, muitas vezes, do Estado é tirar essa tutela, né, é tirar a guarda dessa criança da família. E aí coloca essa criança dentro de alguma instituição, né, nesse processo, como uma forma de guardar. Mas aí você, na verdade, não fez muita coisa ali, né? Porque você tira a criança dessa família, mas e aí? E o que acontece com essa família? E o que acontece com essa criança na instituição? Né, qual o ecossistema que está sendo alimentado aí, né, nesse fluxo de tutela pelo Estado? Então, sim, a gente tem acompanhado de forma sistemática alguns despejos, e é o pior dos cenários, porque essas famílias elas vão para as ruas, elas vão para as margens das avenidas, tanto aqui quanto em São Paulo, no restante do país, é para esses lugares que elas vão, porque elas não têm outras possibilidades, né? Não é dada outro tipo de possibilidade. E elas vão da pior forma possível, né? Porque vão debaixo de muita violência.
Agora vamos ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
O secretário-geral das Nações Unidas reagiu ao relatório divulgado esta segunda-feira pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, o IPCC. Segundo Antônio Guterres, o documento é um código vermelho para a humanidade, com uma evidência irrefutável. As emissões de gases a partir da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento estão sufocando o planeta e colocando bilhões de pessoas em risco. Guterres afirma que o relatório deve soar como uma sentença de morte para os combustíveis fósseis antes que destruam o planeta. O chefe da ONU pede ação imediata para cortes profundos das emissões dos poluentes, já que sem isso não será possível limitar o aquecimento da temperatura global a 1,5 grau Celsius. Ele defende que a capacidade para energias solar e eólica seja quadruplicada até 2030 e pede que os investimentos em energias renováveis tripliquem. O secretário-geral lembra que o aquecimento global está afetando todas as regiões do planeta Terra, sendo que muitas mudanças são irreversíveis, já que as concentrações de gases de efeito estufa atingiram níveis recorde. Para Antônio Guterres, líderes de governos e de empresas e as sociedades precisam se unir em torno de políticas, ações e investimentos para limitar o aquecimento da temperatura. Segundo ele, todas as nações, especialmente o G20, precisam fazer parte da coalizão de emissões zero e reforçar os compromissos antes da COP26, marcada para novembro em Glasgow. Da ONU News em Lisboa, Lê da Letra.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
Olhar da Cidadania. Apresentação: Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Na pauta do programa de hoje, a população em situação de rua na pandemia, com a professora Silva Schor e a psicóloga Tamara Damasceno. Em Tóquio, pessoas em situação de rua foram expulsas de suas instalações improvisadas em estações, parques e viadutos próximos aos locais com eventos dos Jogos Olímpicos. No Brasil, algo semelhante ocorreu na cidade de Montemor, no interior de São Paulo, que teria executado uma ação para enviar quem vive nas ruas a outros municípios. O preconceito contra a população de rua não é somente um fenômeno só brasileiro. Como provocar uma mudança?
Desfazer, pelo menos parcialmente, o entendimento que a população tem quanto à natureza da situação de rua. Por quê? Porque a percepção generalizada é que a pessoa foi para a rua ou está na rua por erros próprios, por decisões equivocadas, por traços de caráter, por comportamentos indesejáveis. E lá vai. Também a gente não pode ser, não pode romantizar a situação, porque é aí que a gente não entende mesmo. Tem gente que faz isso mesmo. Tem gente que certamente está... Tem pessoas que estão na rua que são responsáveis por essa situação, por causa da sua história de vida e por conta de coisas que aconteceram, que ela poderia ter evitado. Claro que tem. Deve ter, né? Mas não é a população em situação de rua. Em primeiro lugar, saber que a população em situação de rua, ela tem uma diversidade, ela é um grupo social heterogêneo. Então, e que essa heterogeneidade, ela vem de inúmeros fatores. Idade, escolaridade, histórico de vida familiar, doenças, problemas de saúde mental, e lá vai. Você acha que é possível debitar a condição de situação de rua dessas mais de 20 mil pessoas na cidade de São Paulo, a histórias de vida que não foram bem vividas, porque a personalidade e o caráter levaram a erros e desacertos que poderiam ter sido evitados, eu duvido.
Muito bem, nós estamos quase no encerramento do programa, a conversa com vocês foi muito boa e o tempo correu e eu precisaria fazer umas perguntas finais. Eu começaria com você, Tamara. O que você gostaria de deixar registrado, que é muito importante nós deixarmos para os ouvintes no programa de hoje?
Que um dos fatores, são vários fatores muito importantes, mas pincelando um aqui, pegando um gancho que a professora falou sobre aspectos de diversidade, é que a condição, né, a pessoa em situação de rua, o fato dela estar nesse grupo não diz da sua moral. O que são escolhas, né? A partir de qual lugar nós conseguimos fazer escolhas, em quais condições, né, nós conseguimos fazer escolhas mais acertadas ou menos acertadas. Então, acho que esse é um caminho, né, que pode ser um caminho de abertura para a gente começar a conversar sobre engajamento da população com essa questão da situação de pessoas em situação de rua, né? Um olhar um pouco mais apurado, no sentido de sair um pouco dessa ideia que torna as coisas muito simples, né? Porque as pessoas estão na rua porque elas querem, ou porque elas merecem, né? Fizeram algo, estão pagando por isso. Então, um convite para sair um pouco desse lugar que é tão fácil, né? Que é tão simples e que não colabora, para ir para esse lugar que exige um pouquinho mais, né? Porque você vai precisar olhar para esse campo das subjetividades, né? Esse campo daquilo que não é tão simples de ser visto, mas precisa ter uma conversa, precisa ter um olhar, precisa ali ir até o outro e ouvi-lo, né? Para conseguir, então, um exercício, sim, sempre, compreender alguma coisa, porque nem tudo vai ser compreendido e está tudo bem, né? Mas o que é possível a partir desse exercício cívico, né? Esse exercício de cidadania, de coletividade.
Silvia, sua síntese final, que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do programa de hoje?
Olha, Joel, bem rápido e bem simples. Eu acho que século XXI, nós estamos caminhando para a metade do século XXI, é um país relativamente rico, o que não é equivalente a uma distribuição de renda com pouca desigualdade. Eu diria que você ter pessoas que não têm onde morar, não têm uma casa, é inaceitável. Porque a casa, a moradia, é uma condição necessária, tá bom? Que não precisa ser igualmente suficiente, mas é uma condição necessária para a pessoa fazer parte do sistema social que vige o país. Ao mesmo tempo, eu diria também que eu não tenho a ingenuidade de achar que políticas públicas podem acabar com toda a população que está na rua, nem que isso seja um objetivo passível de ser atingido. A Finlândia não está conseguindo, imagine nós. Mas eu diria que tem que sim, que ter uma determinação do poder público, da sociedade, mediante o seu poder público que a representa, de que alguma coisa precisa ser feita para que, primeiro, ela não cresça. Segundo, que as pessoas que podem, que têm condições de sair da rua, saiam, que tenham ajuda para sair da rua. E terceiro, que ela não deixe as crianças crescerem na rua, nem as pessoas de idade morrerem na rua. É simples, tão simples quanto isso.
Agradeço as participações da professora Silvia Schorr e a psicóloga Tamara Damasceno. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Mariana Lima, edição e produção de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira. Sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.